Conversas com Bonaparte. José Alberto Portela Bonaparte e José Antônio Borges, dois mestres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num papo informal, tendo a química e a tecnologia como pano de fundo, mostram os caminhos da ciência. Aqui e agora, na Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Olá, amigos. Estamos iniciando as conversas com Bonaparte. Quem é Bonaparte? Bonaparte nada mais é do que o professor José Alberto Portela Bonaparte, professor colaborador voluntário no Instituto de Química da UFRJ. Uma grande pessoa, uma pessoa que tem um enorme conhecimento e é um curioso sobre a química, sobre a física, sobre o universo, sobre tudo aquilo que é interessante. Então, Bonaparte é um grande sujeito e as conversas com o Bonaparte, com certeza, vão agradar você. Oi, Bonaparte, como é que você vai, amigo?
Bom, eu vou muito bem, graças a Deus. A gente está na química, continuamos com nossas aulas, os alunos muito interessados, muitas coisas interessantes acontecendo. Sabemos que existem dificuldades, mas a gente procura superá-las.
Você sabe que hoje eu estou assim, meio cansado. Eu estava ontem chegando em casa e quando eu estou chegando, estacionando meu carro, acabou a luz. Eu fiquei saco cheio, porque eu moro no sétimo andar, então subir 7 andares de escada, para mim é meio penoso. Eu estou com o meu menisco aqui da perna esquerda meio arrebentado. Aí eu fui falar com o porteiro, falei, tem alguma chance de voltar a luz? Eu acho que essa luz não vai voltar, não. Foi um raio que atingiu o transformador e deu uma explosão, fez uma barulhada. Eu nem escutei, porque eu estava dentro da garagem, mas, Bonaparte, eu fiquei pensando assim, a gente está numa cidade que está cheio de para-raios, né? E os raios continuam caindo nos transformadores. O que é isso? Por que, que os raios caem? Por que, que essas coisas assim acontecem bem num centro urbano como o Rio de Janeiro?
Não adianta, os raios são forças da natureza. Mesmo com todas as precauções, os raios caem onde querem.
Eu fico muito assim, grilado com essas histórias, porque eu não tive uma boa base na universidade, nem no curso médio, da questão de eletricidade e magnetismo. Eu sei que essas coisas, elas acontecem, são descargas elétricas, e também tem uma ligação com ímãs. Outro dia, um empregado me contou um caso, eu achei que era um esquisito. Caiu um raio, o ferro elétrico se movimentou. Isso é história da mulher ou pode acontecer isso mesmo?
Pode sim. Na realidade, eletricidade e magnetismo são formas de energia, assim como correntezas, ventos e o calor. Portanto, é meio imprevisível, às vezes, o que acontece quando elas interagem conosco.
Você sabe que quando eu estudei essa coisa na universidade, o professor fazia uma espécie de uma analogia de eletricidade, magnetismo com água, vento se movendo, mas eu sinceramente nunca entendi muito bem isso, porque água e vento a gente de certa maneira consegue ver, mas eletricidade é uma coisa meia mágica, não é? Não, a gente não vê isso.
Simplesmente... a eletricidade não é sentida diretamente pelos nossos 5 sentidos. Mas nem por isso a eletricidade deixa de ser uma forma de energia. Ela se manifesta de outras maneiras.
Você está falando que a gente não sente, mas se meter o dedo numa tomada, você sente e sente de verdade, né, Bonaparte?
Concordo. Mas aí tem uma outra história. O que você sente é uma consequência da corrente elétrica ter circulado por dentro do seu corpo.
Olha só que coisa interessante que aconteceu comigo outro dia. Eu moí um pouquinho de cereal, aquele cereal que a gente come de manhã, e eu estava com um chaveiro, no meu chaveiro tinha um ímã. Tá? Eu achei muito estranho, eu mexi o meu chaveiro com o ímã, passei em cima do cereal por engano, assim, e não é que o pó do cereal foi atraído? Que coisa interessante, né? O cereal, que não é uma coisa de ferro, ser atraída pelo ímã, né? Não é esquisito isso, Bonaparte?
Gostei, Antônio. Agora você está virando experimentador. A resposta é relativamente simples. Quando um cereal é torrado, parte do ferro que ele contém, sobre outras formas, se transforma em pó de ferro. Esse, então, é atraído pelo ímã.
Quer dizer que, então, a gente está comendo cereal, está comendo ferro, é isso, verdade?
Tá, de uma certa maneira, sim.
É, mas é bem legal isso, né? Essas explicações que você me dá, né? Eu não sabia isso, né? De cereal. Porque, para mim, quando a pessoa fala assim, ferro, a pessoa está com uma ausência de ferro no corpo. É. Para mim, isso era uma substância aqui, mas é ferro mesmo?
É ferro, aquilo que o ímã atrai é ferro elementar mesmo. Agora, originalmente, no alimento, o ferro está sobre outras formas. É claro que eu falei antes que todo o processo de fabricação, que o alimento é cozido, eu tenho, como nós dizemos químicos, uma reação de redução. Então é razoável que apareça diminutas partículas de ferro metálico. E o ferro metálico é o material que é atraído pelos ímãs. Outros materiais, às vezes, não são. Outros compostos de ferro.
Pois é, essa história de ferro é muito interessante. É, o ferro ser parte do nosso sangue, né? Eu fico imaginando se eu botar um super ímã, se eu não vou ser atraído. Deve ser, né? Não sei. Tem as ressonâncias magnéticas, tem um monte de coisa de técnicas aí. Deve ser tudo baseado na mesma coisa, ou será que não?
É parecido. Não é igual, mas é parecido.
Pois é, você sabe que... Eu me lembro que alguém me contou uma história sobre essa questão de magnetismo, que tinha uma coisa, sei lá, mitologia, que tinha um pastor. Você já conhece essa história, Bonaparte?
É, classicamente é a história que todos os livros e a literatura relata. Ela relata a história que na Grécia Antiga havia um pastor chamado Magnus. Ele tinha um cajado com um cabo de ferro. E um dia, este cajado foi atraído por uma pedra. Foi um problema. Magnus teve que lutar para arrancar o cajado da pedra. Hoje em dia, se sabe que essa pedra era um mineral chamado magnetita. Um mineral magnético que atrai o ferro metálico.
Ô, Bonaparte, a magnetita é o que tinha no meu chaveiro ou não?
Ela é um óxido de ferro, Fe3O4. Ela pode ser natural, como ela também pode ser sintetizada em laboratório.
Por exemplo, no meu chaveiro é o tal do magnetita ou não?
Não. Hoje em dia existem materiais magnéticos muito mais eficientes do que a magnetita. E talvez se possa dizer que o grande mérito da magnetita seja um mérito histórico, como ter sido reconhecido o primeiro material como um ímã natural.
Ah, entendi. Mas por que a gente está falando de magnetismo? A gente está falando de eletricidade, de choque, de raios. De repente apareceu essa história de cereal, de... Da onde que veio essa história, misturar eletricidade e magnetismo? Essa nossa conversa está meio parecendo cachorro doido, sei lá o que está.
Olha, o problema é que eletricidade e magnetismo, eles acabam tendo uma intimidade muito grande, porque eles são, na realidade, formas de energia que nós podemos dizer praticamente iguais, mas são manifestações diferente. Então, por exemplo, hoje em dia, de uma maneira genérica, nós falamos que nós vivemos num mundo cheio de fenômenos eletromagnéticos.
Pois é, eletromagnéticos. Eu nunca entendi muito bem essa história. Sempre escutei, né, eletromagnéticos. Por quê?
Eletromagnetismo, fenômenos eletromagnéticos e campos eletromagnéticos. Isso se fala tudo hoje em dia.
Bom, mas e isso aí apareceu como? Como é que apareceu isso na nossa vida, né? Porque eu estou imaginando o seguinte: o tal do pastor lá, essa é uma questão histórica. Depois teve algumas outras coisas que devem ter acontecido para as pessoas entenderem melhor esse fenômeno aí da eletricidade, magnetismo. Tem alguma coisa que você possa me dizer sobre isso?
A gente pode estabelecer uma sequência mais ou menos lógica. O início, uma série de fatos foram observados separadamente. Mas, no entanto, é necessário que nós tenhamos uma certa sequência. Ou seja, magnetismo foi observado por Magnus naquelas épocas remotas, os gregos, mas a manifestação como corrente elétrica em si foi bem mais tarde, feita quando Benjamin Franklin resolveu soltar pipa durante uma trovoada.
Benjamin Franklin? Benjamin Franklin não foi um presidente americano?
Não. Presidente americano, ele foi um cientista, na realidade, famoso pelo seu trabalho posterior que levou há uma série de conceitos importantes em eletricidade.
Eu estou confundindo. É porque a gente aqui, às vezes, ouve falar nesse presidente atual americano, né?
É.
Pera, deixa eu voltar, que essa história está ficando muito bagunçada. É interessante essa história que você está me contando, mas eu fiquei pensando assim, magnetismo, eletricidade, deve ter havido alguém que descobriu isso, porque, olha só, ao longo dos milênios que nos precederam, né, as pessoas não tinham luz elétrica, não usavam coisas movidas à eletricidade. Então isso deve ter tido algum momento na história da humanidade em que alguém se aproximou mais dessa questão de eletricidade. É isso mesmo, Bonaparte?
Eu concordo. É claro que inicialmente houve muitos fenômenos ligados à eletricidade que foram verificados isoladamente. E ainda não houve uma evolução capaz de explicá-los e contextualizá-los dentro de uma sequência lógica. Então, por exemplo, eu falei há pouco do magnetismo relativo a Magnus e sua experiência com o cajado que foi atraído.
Isso é verdade ou isso é conversa fiada?
Olha, é citado como verdade. Não sei até que ponto, porque são relatos antigos que vêm de boca de um para o outro. Alguém talvez tenha escrito, mas a história do magnetismo, quer dizer que a palavra magnetismo vem do nome do tal pastor, que é Magnus. E, obviamente, isso foi um fenômeno isolado. Um outro fenômeno isolado foram os raios, que todo mundo, de longa data, via que em tempos de trovoada, em tempos tempestuosos, nós tínhamos a incidência de raios sobre a Terra, aquelas relâmpagos no céu, inclusive a própria história mesmo, na mitologia, por exemplo, Deus Júpiter, ele tinha uma justiça que ele podia julgar em relação às pessoas. Então ele atirava raios naquelas pessoas que mereciam ser penalizadas. E a história ainda conta que esses raios eram fundidos pelo o chefe do inferno, que era Vulcano. E Vulcano fabricava então os raios para Júpiter. E Júpiter, na hora correta, ele soltava um raio daquele em cima do sujeito. O fenômeno já era observado, que a própria mitologia secular e secular cita.
É interessante, né? Da ideia de ser forjado. Então, acho que na cabeça das pessoas é como se o raio fosse uma coisa metálica, né? Um troço que...
Mas já vem a ideia da ferramenta, a ideia da arma. Vulcano já tinha preparado, ele estava prontinho ali na hora. Se apareceu o indivíduo que merecia um raio em cima, pimba! Acertou.
Mas olha só, eu escutei uma história também muito interessante outro dia, que falava sobre um sujeito que tinha soltado uma pipa. Você lembra dessa história?
É, essa história é muito interessante. Na realidade,
isso é novo, né? Isso é uma coisa relativamente recente, né?
Ela é ligada ao que se pode pensar hoje em dia, duas coisas importantes. O aparecimento de uma corrente elétrica e o para-raios, que é a ideia de você prevenir que um raio faça um incidente perigoso em determinado lugar. A quem que nós devemos isso? A Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin?
É, exatamente. Benjamin Franklin, ele
americano?
Teve uma...
Americano sujeito?
É, americano, no caso. Ele teve uma ousadia. Ele resolveu soltar pipa em dia de trovoada.
Isso está pedindo para morrer, né?
É, tá certo, mas você repara um detalhe. O que aconteceu com ele? Ele estava soltando a pipa e de repente cai um raio na pipa dele. Esse raio, pelo fio, se conduz até ele. E o que acontece? Ele leva um tremendo choque elétrico.
Obviamente, essa história não está muito bem contada, porque eu imagino que se sai um raio pela pipa, isso deve ter atingido o cara com uma violência escandalosa, não é, Bonaparte?
É, teoricamente sim, ele poderia ter morrido e tal, mas...
Talvez a pipa, né? Aquele fio, de repente, não conduziu muita energia.
É, exatamente, concordo com você. Na realidade, a eletricidade é uma coisa um tanto imprevisível. O raio veio. Eu não sei se você viu os filmes De Volta para o Futuro.
Vi.
Eu adoro
aquele automóvel DeLorean, né? Muito legal.
Em que ocorre um fenômeno daqueles de mudança do tempo e a mudança se faz como se fosse um raio. Então ele foi, a gente vê que realmente vem uma imagem assim de como aquilo foi algo imprevisto, como o raio é, como os próprios raios que Júpiter fazia, atirava em cima do sujeito.
Mas então essa história do fenômeno aí do raio do Benjamin Franklin, o que isso teve, na verdade, de importância, né? Porque me parece mais uma história da carochinha, né? O cara está soltando uma pipa, só um raio e quase frita o sujeito, né? Não sei se quase frita, mas por que se fala tanto nessa história?
É a questão, o método investigativo, que hoje em dia é muito citado contemporaneamente como método científico. Ou seja, você observa uma série de fenômenos da natureza e é necessário interpretá-los. E qual foi a grande interpretação que surgiu aí? Ainda não existia, naquela época, a eletricidade, como nós temos, em que uma corrente elétrica vindo de uma tomada nos serve. Então, essa foi a primeira chance de se ter um fenômeno, de observar que a eletricidade vinha a um lugar por meio de uma corrente elétrica. Sabia-se que os raios caíam, mas a corrente que veio pelo fio, exatamente, permitiu verificar que a eletricidade vinha para um determinado lugar.
É, eu já escutei uma história também, acho que você comentou comigo sobre isso outro dia, que o raio, ele cai de baixo para cima, ele vai de baixo para cima, de cima para baixo. Como é que é essa história, hein, Bonaparte? Você já escutou essa história?
É, eu já ouvi essa história.
O raio sobe e não desce.
É. O que eu posso dizer é o seguinte: o fenômeno raio, ele envolve numa acumulação de carga elétrica em determinados lugares. E, consequentemente, você cria algo chamado um campo elétrico, que é a possibilidade das cargas se movimentarem num determinado ambiente. E esse campo, ele pode ter várias orientações. Então, dependendo da orientação e das condições, vamos supor, umidade e densidade atmosférica, o raio pode escolher o melhor caminho. Ou ele vai de baixo para cima, ou ele vai de cima para baixo. É onde houver a maior facilidade.
Entendi. Quer dizer que então a questão da corrente elétrica é sempre onde tem carga elétrica e essa carga elétrica vai se mover para onde não tem, é isso?
Perfeitamente.
Desculpa a ignorância.
Não, perfeitamente. Você está falando como aqueles livros que a gente estudou, mas o teu pensamento está extremamente correto.
É porque, olha só, essa questão de eletricidade, eu acho que tem um problema muito sério quando a gente estuda, é que os fenômenos, eles são colocados de uma maneira tão complicada e que às vezes fica meio difícil a gente entender, né, Bonaparte? Eu gosto de conversar com você porque você é um cara cabeça feita e você consegue falar em linguagem simples. Mas me diz uma coisa, e essa questão dos raios, é isso, né? A carga elétrica escolheu o melhor caminho, é isso?
Claro, exatamente. É um negócio interessante, mas, obviamente, o que nos faz ficar espantado é o fato dela tomar essa decisão, ou seja, a distribuição de cargas elétricas se faz segundo aquele caminho que lhe seja, naquele momento, o mais conveniente.
Você sabe que outro dia me falaram uma coisa sobre para-raios.
Certo.
O para-raio é como se fosse um lugar onde não tem carga elétrica, é como se fosse uma boquinha aberta esperando que alguém alimente ali, vamos dizer assim, né?
Perfeitamente.
Mas então, eu fico pensando naquele danado, aquele transformador que me deixou subindo a minha escada de 7 andares.
Bem,
então, ali perto, eu sei que tem vários para-raios. Como é que o bendito transformador recebeu a carga lá do raio e não os para-raios?
Eu volto a
pergunta
dizer.
Pergunta capciosa, hein?
Não, eu sei. Eu volto a dizer. Simplesmente, o tal ambiente propício que eu falei, que seria o caminho mais fácil, sem que você tenha uma razão tão lógica assim que você veja, ele se manifestou ali. Conclusão, a distribuição de cargas que você tinha no ambiente, o sistema todo, foi bem compatível para o raio cair em cima do transformador. E quando ele caiu em cima do transformador, ocorreu então o acidente. Mas você não tem como evitar. Ele estabelecer o caminho.
É, bom, então o que eu tô entendendo é que foi um azar, né?
É, foi um azar. É.
Bom, só para a gente concluir, agora vamos tomar um refresquinho, daqui a pouquinho a gente volta.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contrabom.